Qual a diferença no universo dos vinhos de um vinho natural? Maria Emília, você pode responder?
Com certeza, Beverly, obrigada. Bom, um vinho natural, na verdade, não tem muito uma legislação oficial com relação a isso. E como a gente estava comentando, né, as pessoas nós temos a tendência a imaginar o vinho sempre natural, né? Afinal, vem da uva. Mas, infelizmente, na indústria, né, na grande indústria, há uma série de insumos enológicos que podem ser colocados no vinho na hora da vinificação, que não tem que constar no rótulo. Então, o vinho tem muito mais além de só uva, né? O vinho comum, vai. O vinho natural, ele tem que advir de uma agricultura limpa, né? Uma agricultura orgânica ou, enfim, biodinâmica, né? Se a gente avançar um pouco mais. E na hora da vinificação, a minha fermentação tem que ser espontânea, assim como os pães de levain, né? De fermentação selvagem, não com adição de leveduras industriais. E a única coisa que eu poderia colocar é um pouquinho de sulfito, no máximo. Tem produtor que prefere até nem colocar. Sulfito é um conservante natural que tem em vários alimentos, é algo bem antigo.
Durabilidade de um vinho com esse, digamos assim, feito desta forma, um vinho natural, ele também é durável? Porque tem muita confusão sobre isso, né? Tem aquela máxima que do senso comum que dizia, um vinho bom, ele tem que ser antigo. E a gente sabe que não é necessariamente assim. Tem vinhos muito bons jovens que são feitos para tomar no prazo de um ano. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso?
Claro, sim, existe essa lenda, né, entre aspas. Depende, assim, um vinho, os grandes vinhos, sim, tem tendência para envelhecer, podem ser guardados dentro de, né, tudo no abrigo da luz, temperatura certa, sem trepidação, mas realmente, assim, 95% dos vinhos que tem por aí são vinhos para um consumo mais jovem. Enfim, são vinhos mais fluidos, né? Que não tem tanto esse potencial. Com relação à durabilidade de vinhos naturais, são vinhos que realmente têm menos conservantes ou não têm conservantes. É um pouco complicado dizer, ah, eles duram menos tempo, duram mais tempo. Existem grandes vinhos feitos de maneira natural, como, por exemplo, Romanée Conti, que é o vinho mais caro, vai mais famoso do mundo, francês, ele realmente pode durar muitos e muitos anos, e é um vinho natural e biodinâmico. Mas depende, assim como os vinhos convencionais, né? Se eu não armazená-los da maneira certa, ou se eles não tiverem potencial de envelhecimento, também são vinhos para um consumo mais jovem. Mas realmente, vinhos naturais podem demandar um cuidado maior na hora da armazenagem.
Maria Emília, muitas confusões, né? E hoje eu vou te aproveitar aqui para a
Por
gente
favor.
tirar algumas dúvidas, né? Tem muita gente que pensa, ah, mas o espumante eu vou guardar, porque já que também é um tipo de vinho, sim, espumante é um tipo de vinho, né? Vou guardar porque ele vai ficar bom. E muitas vezes a pessoa guarda tanto tempo que ele vira uma coisa intomável, né? Ele estraga. Então, qual a diferença que a gente possa entender melhor para poder usar também aquilo que a gente às vezes ganha de presente? E fazer as celebrações. Vinho foi feito para a gente degustar, para apreciar, né? Para ficar bêbado, né? Tchuco, necessariamente. As pessoas deveriam entender um pouquinho melhor como nascem os vinhos, o contexto no qual eles são inseridos. E eu comecei a entrevista dizendo que há vinhos para qualquer ocasião, para qualquer estação, para qualquer momento. E isso é um fato, não é, Maria Emília?
Sim, com certeza. O vinho, como você estava dizendo, Beverly, o vinho também é feito, né, para compartilhar, né, para a gente tá com os amigos. O tamanho da garrafa, o volume da garrafa já é um volume gostoso para a gente, né, pelo menos dividir entre duas pessoas. Sim, os tipos de vinho, quando a gente ganha de presente, a gente não sabe direito da onde vem o vinho, para quanto tempo o vinho vai durar. Enfim, como eu disse, né? No, vai, cerca de 95% dos vinhos que a gente vê por aí são vinhos que não têm um potencial enorme de guarda. Quando a gente não conhece. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito acesso, né, à internet, muita pesquisa, para entender um pouco mais sobre a origem dos vinhos. Eu recomendo, se a pessoa não conhece o vinho, Vai atrás da informação do produtor, de preferência, porque muitas vezes sites de pontuação ou sites mais de opinião pessoal, muitas vezes podem ter opiniões um pouco divergentes. Então, eu procuro ir atrás de informações do próprio produtor para entender o potencial daquele vinho. E sempre mantê-lo assim, não... Tem muita gente que guarda, né? Tem uma adeguinha na cozinha. Não, isso é muito ruim, porque vai pegar muito calor. O vinho precisa ser armazenado assim, quietinho, no escuro, numa temperatura mais fresca. E, sim, espumantes podem ter um potencial de guarda, mas normalmente são grandes, champanhes, safrados. Um espumante, assim, o gostoso dele é aquela vivacidade, né? Aquelas bolhas vivas, alegres. Então, realmente, eu sugiro tomar um pouco de cuidado, principalmente com espumantes, com vinhos brancos, vinhos em garrafas claras também, que podem sofrer com a luz. Tudo isso indica vinhos um pouco mais jovens.
Claro, você falou um pouquinho sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos, né? Que são coisas também diferentes dentro do processo de fazer, né? Da feitura do vinho. O que que são essas duas diferenças? E talvez no Brasil a gente ainda fale mais sobre vinhos orgânicos, eles ainda não têm uma penetração tão grande. Queria falar um pouquinho sobre mercado. Como está o mercado do vinho orgânico e do vinho biodinâmico?
Olha, eu moro no sul, né? Mas eu sou de São Paulo, e a importadora que eu trabalho tem base em São Paulo. Eu sinto que de uns 5 anos para cá, o mercado abriu-se muito para esse nicho de vinho, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco. Aqui no sul eu acho um pouco mais fechado, mas está se abrindo. A Delacroix foi a primeira, né, que começou a trabalhar só com vinhos desse nicho em 2005. Mas, como eu disse, né, há 5 anos, assim, abriram muitas outras importadoras. Eu sinto que o mercado está ávido para esse tipo de vinho. Mas ainda existe bastante preconceito, existe, infelizmente, assim, algumas pessoas um pouco traumatizadas, entre aspas, com vinhos orgânicos, com vinhos biodinâmicos, que às vezes não eram produzidos, não tinham um perfil muito, como é que eu vou dizer, democrático, assim, num estilo muito rústico. E as pessoas ficaram um pouco traumatizadas, e eu até faço meia culpa pela minha classe de sommelier, que muitas vezes não conseguiu passar essa mensagem de que, enfim, da filosofia do vinho, mas o vinho, em primeiro lugar, ele precisa ser gostoso. Então, eu acho que a gente está nessa virada, assim, das pessoas se interessarem, mas também quererem tomar algo que seja correto, né? Um vinho limpo, um vinho gostoso. Então, acho que é isso. Ainda tem vinhos que são um pouco, entre aspas, bagunçadinhos, que a gente precisa separar, né, da imagem de um vinho, de um bom vinho orgânico, um vinho biodinâmico, porque realmente isso é o correto, né?
Claro. Maria Emília, você disse que o mercado, ou seja, quem consome está mais em São Paulo, Rio de Janeiro, você falou, mas quem produz esses vinhos consumidos nessas regiões? De onde eles estão vindo? Porque, por exemplo, a Serra Gaúcha é uma vitivinicultura que é muito forte, né? Então, de onde vêm esses vinhos consumidos nessas regiões?
Então, bom, nós importamos, né? O mercado de vinhos importados está bem grande. Assim, hoje a gente tem uma variedade de vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos muito ampla. Assim, eu diria, assim, comparando até com outros países, nós temos muita variedade. É bem legal isso. No Brasil, está se começando a produzir também, mas nós temos, falo, não, o gaúcho é muito guerreiro. Eu tenho uma admiração incrível, porque aqui na serra, né, principalmente, é muito úmido. Então, para você conseguir fazer uma agricultura orgânica é super difícil, biodinâmica também. Então, tem vários produtores tentando migrar nessa direção. Às vezes, em alguma safra, o produtor não vai conseguir fazer 100% orgânico, às vezes sim. Enfim, a gente tem, mas eu vejo o mercado interno de produção também olhando muito para esse nicho, que eu acho uma coisa muito boa.
Perfeito. Maria Emília, eu sei, né, que recentemente aconteceu um evento justamente para gerar uma experiência, né, um evento fechado, e esse tipo de evento ele tem se consagrado no Brasil e no mundo já é uma coisa bem tradicional, as pessoas fazem uma espécie de confraria, reúnem apreciadores, harmonizam um jantar ou, enfim, alimentos com uma proposta, né, vinífera, com uma proposta que vem de algum lugar ou que vem assinado por algum enólogo, ou que vem, no caso de vocês, com uma proposta de vinhos naturais. Aconteceu em São Paulo recentemente e lá esteve, né, talvez a maior referência no Brasil atualmente em biodinâmica, em cultivo biodinâmico, que também é uma enóloga, né, Deise Pelicioli, que é aqui da Serra também. E agora essa mesma atividade vai acontecer no Vale Rústico, aqui no Rio Grande do Sul, no início de outubro. Você pode explicar para a gente como funciona essa experiência, o que ela traz de diferente, como as pessoas podem aderir?
Sim, claro. Ah, eu estou super animada porque o evento, admiro antes de tudo muito a Deise, é minha professora, inclusive. E o evento de São Paulo foi muito sucesso, as pessoas estavam bem interessadas em biodinâmica, eu fiquei muito alegre. E no Vale Rústico vai ser assim: o chefe Rodrigo Bellora, ele já tem uma. Ele inaugurou esse estilo de cozinha de natureza, né, os menus mais autorais aqui na região. Ele tem um trabalho com produtores, né, de alimentos muito, muito forte aqui, então acho que converge muito com o que a gente quer passar. Então o evento vai ser um almoço, mas na verdade antes do almoço, às 11 horas, nós vamos nos reunir. É uma mesa até 10 pessoas, então um evento bem exclusivo, assim, ainda tem algumas vagas. E no dia 5 de outubro, então o pessoal vai chegar, a gente vai ter um suquinho e tal para receber, vamos conversar um pouquinho com a equipe, entender a proposta do Vale Rústico, e aí a gente vai passear com guiados pela Deise, que vai ser incrível, pelas hortas, pelas roças ali do Vale Rústico, que fica numa propriedade, né, numa chácara, aqui em Garibaldi. E a Deise vai passar para a gente esse olhar biodinâmico para a natureza, para a gente poder, quando a gente voltar para a mesa, a gente ter uma percepção ainda mais apurada daquilo que a gente vai consumir. E vai ser um menu em 9 etapas, e eu vou harmonizar com os vinhos biodinâmicos franceses da Delacroix e contar um pouquinho sobre a filosofia de cada produtor. Então, acho que vai ser uma experiência, assim, eu estou super animada, muito, muito enriquecedora e divertida.
Sobre essa questão de ter aí o chefe, né, o chefe que já vem com uma proposta, uma caminhada, tem um público que é bem específico, né, de pessoas, é um evento normalmente com vagas limitadas, até porque, como eu disse, né, é um público específico que já amadureceu para sabores, para experiências. Me conta um pouquinho o que vai ter, o que as pessoas que se inscrevem podem esperar, além da questão da biodinâmica também, assim, a harmonização dos pratos e tudo mais, por gentileza.
Sim, então o Rodrigo ele faz uma pesquisa muito profunda assim, de regionalidade, de ingredientes sazonais, né? Ele cultua bastante a cozinha de natureza natural e sazonal. Então o menu ele está em constante mudança, né? Sempre. O que eu gosto muito, assim, a gente mora bem pertinho ali do Vale Rústico, então a gente vai bastante lá. E sempre tem uma novidade, um ingrediente que eu não conheço, uma forma de apresentar algum prato típico, de repente, com alguma releitura mais contemporânea, de forma delicada, e sem perder o lado genuíno, né? Da onde a receita ou o ingrediente vem. Então, realmente, uma experiência, assim, além de saborosa, muito interessante, culturalmente até falando.
Bacana.
Não sei se deu para explicar.
Deu sim. É cozinha de natureza com vinhos naturais. Olha que bacana a combinação, né? E com dois grandes nomes, né? Porque o chefe Rodrigo Bellora já tá. Sim. Ele foi eleito, né? O restauranteur do ano de 2024. Ou seja, né? Um grande nome aí da cozinha. E a Deise Pelicioli, que é, como eu disse, também talvez a principal referência em vinhos e biodinâmica hoje, na atualidade, no Brasil. E a guia dos vinhos biodinâmicos franceses vai ser você, né? Maria Emília, me conta um pouquinho também da tua participação neste evento, nessa experiência.
Sim, bom, eu quando me mudei para o Rio Grande do Sul, eu sempre mantive meus laços assim, com o pessoal de São Paulo, né? E comecei a trabalhar na Delacroix em 2021. E aqui no Sul eu sou responsável por, enfim, fomentar, né, esse mercado aqui na região e promover eventos, que é o que eu mais gosto de fazer, ter contato direto com o público. Então, nesse evento, foi algo criado assim a várias mãos, na verdade, para a gente proporcionar algo especial, e bem, exclusivo, né, para as pessoas terem uma experiência muito interessante. Eu vou, bom, a cada passo, na verdade são seis rótulos que eu vou harmonizar. E cada etapa eu vou contando um pouquinho sobre o produtor, são regiões diferentes. Eu tenho 18 anos de experiência em cozinha também, então eu adoro essa parte de harmonização. Foi tudo pensado assim com muito carinho para transformar essa experiência em algo inesquecível.
Que máximo! Quantas vagas tem e como as pessoas. Não sei se ainda tem vagas.
Temos seis vagas ainda.
O total de quantas vagas vocês organizaram o um evento?
De 10.
De ideia, porque
É uma mesona de 10.
é bem restrito. Está começando a divulgação, tem um mês pela frente. Um pouquinho menos que um
Sim.
mês, né? Mas as pessoas ainda podem se inscrever. Como faz para quem quiser viver essa experiência?
Então, pode ser a inscrição mesmo pelo site. O site eu vou soletrar da Delacroix, porque é um pouco complicado. É www.delacroix, então DELACROIX vinhos.com.br. E aí, dentro do site, já está ali em destaque na homepage a inscrição para o almoço. Então,
Bacana.
fica fácil.
Bacana. E é uma experiência de a gente conhecer muitas coisas novas, não é só isso que a gente falou, tem muitas outras possibilidades, lugares, paisagens, pessoas, né? Conhecer pessoas afins e tudo mais. E conhecer também pronúncias. Eu mesma, quando fui mencionar aqui, olhei Delacroix, achei que Delacroix, e é Delacroix, né? Que bacana. Olha, só aprendi mais uma, fico feliz, porque todo dia a gente está aprendendo coisas novas. Essas são experiências para isso. O valor é R$ 565, com tudo incluído, é isso, né?
Isso, com tudo, água, café, todos os pratos, todos os vinhos, tem bastante vinho, dá para se divertir. E toda a experiência prévia, né, com a Daisy, eu acho que está valendo muito a pena, porque vai ser um dia assim cheio e bem especial mesmo.
Bacana. Eu adorei conhecer a proposta, conhecer como vocês estão fazendo, e isso também faz com que a gente leia cenários, né, Maria Emília? A gente começa a ver para onde as coisas estão indo, onde a cena está acontecendo, novas experiências, novos sabores, novas possibilidades de a gente viver num mundo em transformação. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso para vocês aí, viu?
Obrigada, Bárbara. Foi um prazer. Muito obrigada a vocês.